E um bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Oeste do Estado, CBN Cascavel, do Centro-Sul do Paraná, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje é dia deles, dos ouvintes. E tem uma pergunta de cara, do Júlio. Hoje é o dia do sorvete. E aí ele fala, vinho e sorvete combina, Copelo?
Olha, é difícil, tá? Pode ser. Porque sorvete tem alguns elementos importantes quando você pensa em harmonização. Primeiro é muito gelado, depois é doce e depois é muita gordura. O que eu sugiro? Um vinho mais doce que o sorvete, que se sirva gelado e que tenha um bom frescor, uma boa acidez. Para onde eu iria? Eu iria para um late harvest, um vinho de sobremesa branco com uma boa acidez, um Sauternes, um vinho, um late harvest sul-americano, brasileiro, que pode ficar bom, sim.
Espumante,
uma opção
não.
Também é um moscatel. Espumante moscatel, uhum. Eu ia falar. Uhum. Só que a tendência é o sorvete talvez ficar um pouquinho acima do moscatel. Mas pode ser, pode ficar bom também, tá?
Perfeito.
Seria a minha segunda opção. Tá. Seria a segunda opção.
Aí tem a Beatriz pergunta o seguinte. Tem vinho branco top brasileiro?
Vinho branco o quê?
Vinho branco que seja top, que seja bacana pra caramba, brasileiro?
Tem. Já nos meus concursos, agora no Best Wine, sempre tem coisa boa. E aqui, eu tô no Rio Grande do Sul ainda, em Bento Gonçalves, aqui na Wine South America, a gente apresentou um vinho branco brasileiro, que competiu no Best Wine e já ganhou como campeão na minha prova, grande prova, que foi o Pisato Lenho Chardonnay.
Certo.
Que é um Chardonnay que passa com passagem barrica, que é excepcional, muito bom. Também há pouco tempo eu avaliei com nota bem alta o Viapiana Chardonnay, o Cuvée Giuseppe da Miolo Chardonnay, mas há vários outros, tá? Não vou lembrar de muitos nomes aqui não, mas tem. Eu acho que o processo brasileiro de qualidade que começou nos anos 90, primeiro se manifestou em espumantes, hoje a gente já tem várias empresas, muitas fazendo espumantes de qualidade. Depois, mais recentemente, nas últimas décadas, os tintos deram um salto grande e os brancos estão chegando. Isso vai junto com o mercado, tá? O mercado não bebia tinto brasileiro, preferia o importado, hoje em dia já descobriu e agora está descobrindo vinho branco. O mercado brasileiro era 95% vinho tinto, o brasileiro não sabia beber vinho quando fosse tinto e agora o mercado já está em 70%, 80% no máximo de vinho tinto. Então já tem um share, uma parte grande de vinhos espumantes, brancos, rosés no mercado, tá? Então o brasileiro já está descobrindo isso como consumidor, e se tem mercado, o produtor faz.
O Luiz Augusto fez uma pergunta, até longa a pergunta do Luiz Augusto, eu dei uma lida antes de conversar com você, eu vou tentar traduzir um pouco a pergunta dele, que é
okay.
Ele quer saber a questão qualidade e preço. Ele fala assim, tá, ele coloca, tudo bem, tem os chamados vinhos de guarda, vinhos que tem, né, uma produção mais requintada e tal. Mas ele fala, é só isso que determina o preço de um vinho? O que faz um vinho ser caro? Todo vinho mais barato é ruim? Como é que a gente pode determinar que um vinho, por preço, tem qualidade e às vezes a qualidade não implica num preço?
O principal fator que aumenta o preço do vinho é pessoas dispostas a pagar aquele preço.
Entendi.
Se tem, eu chamo de mercado.
Então eu posso ter um vinho, acho que o Luiz também tem uma pergunta, eu estou te interrompendo porque a pergunta dele é grande. Então eu posso ter um vinho ruim e um vinho bom produzido com a mesma complexidade?
Não, quer dizer...
Aí a pergunta, por isso que a gente fala, a pergunta olha, dele é complicada.
Você não vai achar... Opa, desculpa, caiu meu celular aqui. Você não vai achar um vinho de altíssima qualidade custando R$10.
Tá,
e você não vai achar um vinho de R$10.000 com baixíssima qualidade. Até acontece, o preço não é par e passo com a qualidade.
Certo.
Não existe o vinho de 20 melhor que o de 10, o de 40 melhor do que o de 50, o de 80 melhor do que o de 100. Não existe uma escala linear de preço e qualidade. Isso não existe. Certo. Agora, você pode ter vinhos que valem mais do que custam e vinhos que valem menos do que custam.
Entendi.
E nos vinhos de luxo, o que determina o preço altíssimo é a raridade. É o fato de terem pessoas com dinheiro dispostas a pagar aquele dinheiro por aquele vinho. Romane Conti custa 20 mil euros a garrafa. Estou chutando aqui, pode variar muito esse valor. Porque tem pessoas com muito dinheiro no mundo inteiro que querem comprar aquele vinho. Por que querem comprar aquele vinho? Para a sua história, sua fama, sua raridade. São poucas garrafas, são 4 mil garrafas, 5 mil garrafas por ano, conforme a safra. O príncipe de Conti comprou aquilo no século tal. E tem toda uma história riquíssima. E quando você prova o vinho entrega tudo isso, não fica abaixo, tá?
Eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Isso não é uma pergunta. Isso é um negócio que o Luiz até comentou, mas aí eu vou transformar isso em uma pergunta. Pessoas que tenham adegas que sejam muito requintadas e caras, quando são comercializadas, isso deve valer um preço muito grande, dependendo de quem é o dono da adega ou o próprio histórico dela, por exemplo? Você tem aí gente que faça, tipo, deixou de herança uma adega e tem isso.
Você tem coleções famosas, às vezes chega na... Desculpa que eu tossi aqui, fiquei sem voz. Mas você tem, às vezes, um leilão na Sotheby's, na Christie's, Londres, Nova York, onde um falecido deixou uma coleção de arte ou de vinho também, que se aquilo vale leilão, vale uma fortuna. Isso vale para a arte e para o vinho. Às vezes, um grande colecionador de arte ou vinho falece, a família... Ou então, em vida mesmo, o cara está com muito vinho e vende uma parte da coleção dele. E pode valer uma fortuna. A procedência também é interessante, nesse caso, os vinhos de luxo, tá?
Certo. Eu sei que você está engasgado, você deve estar louco para acabar com a nossa live, mas...
Nada, que isso.
Só uma pergunta, o Júnior mandou uma pergunta agora para a gente aqui pelo WhatsApp. Ele mandou uma pergunta, fez uma afirmação. Ele falou assim, é um crime, né, transformar vinho em quentão, né?
Olha, tem, assim, primeiro que o vinho do quentão não é um vinho...
Vinho.
Não é o Romane Conti.
Mas fazer quentão de um Conti é sacanagem.
Não, aí é um crime, aí tem que ir pra cadeia. Mas vinho de quentão é o vinho de garrafão, que custou barato. E se presta aquilo ali, vamos nessa, entendeu? Entendi. Seja, vamos ser felizes.
Tá certo, meu amigo. Ó, agora você vai, daí você vai pro Chile, é isso?
Isso, eu volto pro Rio essa noite. E domingo eu vou pro Chile.
Aí, segunda-feira,
tô lá no meu concurso.
Então a gente vai se falar na segunda, você tá no Chile.
Exatamente.
A gente fala de lá. Boa viagem para você, bom retorno ao Rio, sucesso aí no evento. E bom fim de semana, Copelo.
Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com dois L's. E você pode ter acesso ao trabalho do Copelo pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.